きっと消えない今日は言えない元通りにはもうできないあの頃に君を残したまま。
Bem-vindos ao Chá de Trovão, do episódio 9 de Rorimia. Eu sou o Thunder e eu acho que esse daqui é o penúltimo chá, porque não dá mais pra fazer Rorimia toda semana.
Eu sou o Rafa e esse é o antepenúltimo chá.
É o antepenúltimo? Ah, é verdade.
Já basta Rorimia de Rush, não precisa ser o chá também.
Eu sou o Igor e eu vou tentar defender, mesmo sabendo que não tem como defender.
O que, exatamente? Vai, a pergunta não é nem por onde, é o que você vai tentar defender.
Vamos respeitar o pacing? Vou começar do começo. Quando chegar na parte, eu falo.
Ah, tá. Mas respeitar pacing, meu Deus do céu. Mas
é, se o Rorimia não faz isso, a gente tem que fazer.
Mas quando a gente... Mas sabe o que é o pior? Se a gente organizasse o pacing pra conversar da forma que as coisas vão acontecendo, talvez a conversa seja mais organizada que o próprio pacing do anime. Porque qual é o grande... A grande ideia por trás de ficar quebrando o pacing entre você apresentar algo do passado do Miyamura, criar um conflito, essa é uma palavra bem forte, mas criar algum tipo de ação em volta desse passado expositivo que ele fez, se bem que quando ele falou dele, quando ele foi, viu ele do passado e o ele do presente e fez aquela brincadeira de perspectiva no episódio passado, que não serviu pra nada, era só ele acordando de um pesadelo. Aqui a gente teve duas vezes indo pro passado e voltando, uma com o coelhinho e a outra do bullying. E aí eu penso, eu falo, se tudo tivesse junto, sendo apresentado de um tempo e espaço diferente, onde tem alguma sequência de ações dentro desse passado, dentro dessa explicação, desse flashback, e juntasse tudo numa única unidade, ficaria muito mais interessante pra você pegar a parte dele sofrer bullying e a parte do coelhinho. Juntos dois, não tem problema. Mas eles querem, de uma forma genial, ficar indo e voltando e criando... situações, assim, pouco convencionais pra falar sobre esses momentos, porque, cara, já deu esse negócio de passado triste do Miyamura. Já deu essa ideia do o Miyamura era um bonitão gostosão no passado, ele era bonitinho e sofria bullying por isso. Não, cara, isso daí já não tá convencendo mais ninguém, vamos combinar. E todo mundo morreu. O coelhinho levou todos vocês. O Discord morreu? Discord morreu. Voltou agora.
O Discord tá dando suas morridas, mas... cara, um dos motivos desse problema que existe nos flashbacks do Miyamura é muito por conta de como ele foi segmentado. Porque como ele foi segmentado? Ele foi picotado e jogado pra quase todos os episódios, você tem uma palhinha disso. Então, tipo, o problema é que são episódios onde eles não têm correlação nenhuma com esse tipo de elemento. Tipo, como foi o da última vez no episódio passado. Acho que foi o episódio passado. Uhum. Quando você faz isso, e agora que é um episódio importante pra isso, que você tem uma cena catártica, entre aspas, perante a tudo isso que foi nos contado, ele parece muito mais enjoativo, digamos assim, porque a gente já viu isso uma penca de vezes, ele só falando a mesma coisa. O que é, pelo menos, adicional agora, é que a gente tava mais na perspectiva do cara que fazia bullying. Eu achei toda a relação dele muito bizonha, mas eu acho que o pior de tudo foi que se você pegasse todos esses elementos do Miyamura e colocasse pra esse episódio, ele funcionaria melhor, porque teria seria melhor construído e teriam tudo em seu devido lugar. Mas eles também tiveram que dividir isso com o outro gado lá que gostava da Rory e com as piadinhas da Rory dela adorar um macho escroto. Isso quebrou muito esses elementos pelo mesmo problema de sempre. A gente tá correndo com um monte de coisa, e aí você tem uma cena pelo menos decente ou muito boa em quesito de construção de cena ou de produção do Miyamura e esse momento, mas aí você para pra focar em qualquer outra coisa, seja a Rory sendo uma chata do caralho, puta que pariu, como eu odeio essa mulher. E eu não tô brincando, eu realmente não gosto dela, tô cada vez gostando menos. Ou você tem a piadinha com o gato que gosta da Rory, ou a piadinha dele sendo um babaca em público, não sei por que caralhos. E aí ele começa a causar um medo nos caras que faziam bullying nele, toda uma situação que tenta criar uma conexão, mas que é só idiota. Toda essa cena, mesmo que seja bacana ou tenha o mínimo de construção, acaba caindo por terra.
Eu não sei nem se tem construção, cara, porque contexto já é complicadíssimo. Mas vai lá, Igor.
É, pra ter construção, você precisa ter alguma coisa pra construir, né?
Uhum.
Ali não tem. E acho que esse é o principal problema. Porque quando você coloca basicamente, quando você consegue contextualizar o personagem no episódio, e no mesmo episódio você fazer montagens de cenas que tem uma alusão metafórica ao sentimento de personagem que tá em primeiro plano, e você não entender o que cacetões passou na cabeça dele, porque foi tão rushado que não deu tempo nem de digerir, nem de processar, e muito menos de aceitar, que foi o caso do amiguinho que fazia bullying, é complicado. Porque, vamos dizer assim, o próprio processo de tentar construir alguma relação entre os dois, que foi realizado nesse episódio, não agregou no personagem. Porque o conflito que tinha entre eles já havia sido pré-estabelecido há muito tempo. Simplesmente, por um azar do destino, ele apareceu ali na frente dele e falou: opa, eu te conheço. Aí, opa, realmente conhece. Então agora isso se torna importante, isso se torna relevante. E esse gatilho poderia ser só ele, que eu, vamos dizer assim, que eu falaria: beleza, isso tá ok. Mas todos os outros, o que o anime faz, pra você não perceber esses gatilhos de um roteiro extremamente apressado, com pacing destruído, que precisa fazer e correlacionar as cenas entre si, se utiliza desses artifícios de fortuitos do destino, em que simplesmente ele encontra outro moleque na rua que cometia bullying com ele e tem esse contexto. Aí a Rory vai lá, briga com o cara, e depois, incrivelmente, a Rory encontra ele em toda esquina que ela vira, ela encontra o grupinho do mesmo jeito. Ou o grupinho encontra ela. E a narrativa precisa disso em primeiro plano. Aí, por exemplo, encontrou a Rory, beleza, encontrou a Rory. Depois eles viram a Rory apanhando do Miyamura. E, nossa, já tem todo o contexto da piadinha. Ou seja, toda vez que você tem esse aspecto de a gente precisa de uma convenção de roteiro aí no sentido de fortuitos de destino, eles jogam pra comédia. E isso, cara, querendo ou não, por repetição, se torna estúpido cada vez mais, porque toda vez que eles querem fazer esse fortuito do destino, eles fazem a mesma coisa, cara. É sempre a piadinha. E a piadinha tá amarrada com um aspecto de roteiro furado, porque o pacing é completamente acelerado e não tem como correlacionar. Você não tem tempo do personagem processar. A cena, eu sinto realmente pena do diretor e de quem foi o storyboard do episódio, porque as cenas precisam dizer tanto, mas tanto, porque não tem texto pra falar por elas. E não tem processos, principalmente, pra falar sobre os personagens. Então as cenas precisam passar o sentimento correto da situação. Então a cena que tem, que é o sonho dele, em que ele tá fechado num lugar com Miyamura, aquela cena precisa dizer tudo que o personagem quer transparecer, porque o texto não fala, porque o texto só faz piadinha. E o texto é extremamente simplório em cima desse personagem. Então quando você tem essas montagens específicas, ela precisa fazer valer de toda a situação, ela precisa fazer valer em torno do personagem. Porque não é a piadinha que vai fazer isso, em nenhum momento é a piadinha que vai fazer isso, não é o roteiro estruturando passagem de personagem, criando carga da dramática que vai fazer isso, porque esquece, o roteiro tá muito longe disso, e fica complicado, porque querendo ou não, o que foi estabelecido entre os dois, o cara que comete bullying e o Miyamura, é uma perspectiva interessante, mas a longo prazo, você precisa dar tempo pro personagem digerir as merda que ele fez, criar um senso de causa e consequência e falar: eu fiz merda, e ele processar isso, e ele ter esse tipo de reação que ele teve no final do episódio. Isso seria interessante, se tivesse tempo pra digerir e tempo pro personagem processar, que não tem tempo pra digerir, não tem tempo pra processar, não tem tempo pra ninguém. Seja o cara do bullying, seja pro próprio Miyamura. Ambos estão agindo conforme o roteiro quer, dentro de passagens e processos que a gente não viu e que não foi apresentado, tanto em texto quanto em subtexto, tanto em montagem de cena, porque é extremamente acelerado. Mas é aquela coisa. O problema é o como foi executado. O quê entre os dois, eu acho interessante pra cacete. Porque é uma abordagem que a gente vê muito em A Voz do Silêncio, que é aquela coisa, você faz a merda, depois você fala: opa, deu errado, eu fiz uma merda federal, e você tenta se aproximar e tentar passar assim, vou tentar resolver da maneira que eu posso dentro da situação que eu criei. E é a relação de causa e consequência. Mas como você vai fazer uma relação de causa e consequência se, primeiro, a causa é apresentada no meu episódio, o processo entre a causa e consequência é simplesmente ignorada, e você vai direto pra consequência dentro da situação? Não tem como. É realmente não tem como. Então, eu não vou nem colocar na conta de storyboard, de diretor, porque não tem o que fazer. O que eles fizeram nesse episódio, eles tentaram muito, mas tentaram muito, mas não tem o que fazer dentro dessa situação.
Não, isso sim, mas eu acho que o problema maior disso aqui é que eles estão querendo dizer que tem construção, porque construção, querendo ou não, tem, principalmente visual. O problema é que, como se falou, não tem tempo pra fazer isso, e como eles estabelecem tudo, com piadinha. Só que qual que é o pulo do gato? Eles fazem um pulo pra depois dizer que eles começam estipulando com a piadinha, falando, esse cara que continua um babaca, mas ele é todo medroso. Então, quando a Rory desafia ele, ou quando ele vê o minha amor dando um tapa na Rory, ele fica todo cagado de medo. Beleza. E depois disso, quando esse personagem não aparece, e ele aparece de novo duas semanas depois, ele é basicamente querendo contar outra coisa perante arrependimentos que ele tem. Tipo, não só a longo prazo, como mesmo que eles quisessem fazer um único episódio focado nisso, eles não tiveram tato nenhum pra contar esse personagem. Até porque essa questão de bullying tava setada, só que tem um porém, é a perspectiva do Miyamura. O cara babaca é a primeira vez que ele aparece. E agora que ele tá aparecendo que não, eu tenho todo, eu sou um grande babaca ainda, eu sou um babaca com minha amor, mas de repente eu tenho todo um grande passado diferenciado com ele, e no final eu quero me perdoar, e meio que a gente já se perdoou e resolveu. É o mesmo problema de todos os secundários que a gente tem até agora, só que aqui acaba sendo pior por dois motivos. Primeiro, porque aqui, de longe, você não tinha base nenhuma pra esse personagem. Você pode puxar ele do Miyamura. Não, esse cara não tem base nenhuma pra tudo que ele quis contar agora. E segundo, porque o Horimiya, ele começou contando uma coisa com ele, em quesito de piadas, e todos os gatilhos pra trazer um personagem em primeiro plano acabam sendo piadas. Só que aí, quando ele quer mudar pra uma coisa realmente séria, ele se queimou, porque agora ele já tem um PC todo acelerado, quer rushar tudo até o final pra apresentar, construir e concluir o personagem. Só que ele apresentou ele da forma idiota. E agora que ele precisa falar de sério, ele precisa jogar qualquer outra coisa que a gente precisa engolir, porque meio que sim. Isso é horrível pra eu ficar aproveitando os elementos desse personagem. Porque a ideia é legal? Realmente, pra caralho. É uma coisa que fizeram na Voz do Silêncio, como você comentou. Só que lá, a gente já tinha essa preparação muito antes. Já tinha muito mais tempo, ou pelo menos mais tato pra apresentar isso. Coisa que Horimiya não teve nem um pouco. Aqui a gente já não basta a primeira parte que eu pessoalmente, apesar de gostar da piada, eu tenho N problemas com os negócios da Rory. O cara do... com invejinha do Miyamura, acho um saco. E esse cara foi só uma ideia muito legal jogada fora.
Cara, eu tenho até problemas com a ponte desse cara que fazia bullying. Porque o que eles fizeram pra resolver o caso dele foi meio que apresentar de uma forma mais idealizada, né? Onde o ambiente de conflito, o ambiente de pensamento dele foi basicamente um sonho, onde foi muito mais metáfora, simbolismos e coisas que ele queria dizer que, cara, estava extremamente denso, né? O conceito em si, com a ideia de dentro, fora, coelhinho e coisas do tipo, aquilo lá você... É tão interpretativo e com tanta pouca base e conexão com o que foi apresentado até então, que não tinha sido apresentado nada, que não significa nada. Vou ser bem sincero. Aqui é o horóscopo do Isayama se fazendo valer. E quando ele tenta fazer tudo isso num pensamento, num sonho, eu vejo menos valor ainda. Porque simbolismo tem que valer de algo. Simbolismo pelo simbolismo é um recurso fraco. É um recurso que pode ser até colocado de forma vazia. Porque quando você fala, a justiça tem que vencer. Tá, o que que é justiça? Sabe? Você precisa dar base a conceitos que estão sendo trabalhados. E qual é a base de dentro, de fora, coelhinho e coisa do tipo? A gente não tem base alguma para essas reflexões. A gente não tem base alguma para essas metalinguagens, esses simbolismos. É tudo vazio. Porque não tem base, não tem peso, não tem processos. E tentar jogar tudo isso pra um único momento, pra agora isso importar e agora isso ser catártico pra esse personagem, e através dessas metáforas, desses simbolismos, ele entendeu que ele precisa de uma redenção, e ele vai correr até a sua redenção, e tentam fazer uma cena mais silenciosa, onde entre olhares já resolve o problema? Tipo, pra ele, né, pra esse cara aí que fazia bullying com Miyamura, eu posso até tentar entender, que ainda assim é bem vazio, né? Ele, tipo, falta elementos visuais. Eu até, cara, eu não sei se eu quero pensar nisso, da parte quando os dois fazem o sinalzinho de dois com a mão. Eu não sei se eles quiseram brincar com a ideia de coelhinho nessa cena, porque parecia que a direção tava querendo ir por esse lado. Olha aqui a sombra de coelhinho. Olha, fazendo a referência ali com esse passado, com essa culpa que não era culpa do Miyamura e o fato dele não se dar bem com pessoas, mas sim com coelhos, e ele sofria bullying por isso. Tá, um dos motivos, porque tinha tantos outros que são irrelevantes. Então, cara, quando você vai fazer essa conexão pela perspectiva desse personagem, que é até entendível, não é nem aceitável, você consegue entender que a obra tá tentando chegar ali. Pro âmbito do Miyamura, não, cara. Pro âmbito do Miyamura, eu vou ser bem sincero com vocês, posso estar errado, mas o bullying do passado do Miyamura já não tem base pra absolutamente nenhum conflito pessoal dele no estado que ele está agora. Tipo, nenhum artifício de roteiro pra jogar flashback no Miyamura tem peso real pra qualquer acontecimento ou qualquer conflito que eles coloquem no tempo atual do Miyamura. É como se eu tenho um passado triste. Tá, mas esse seu passado triste não desencadeia nenhum conflito que você tenha pessoalmente, atualmente, na sua vida, com os personagens que você está interagindo, com as suas dificuldades e seus conflitos pessoais como ser humano. Nada disso me parece ter algum fundamento. O Miyamura simplesmente tem um passado triste, que ele está ali, perdido no tempo e espaço, e quando é conveniente, ele é acessado para gerar algum conflito pessoal de, e isso teve algum gatilho. Mas na verdade não teve. Tanto que...
Desculpa, pode terminar.
Tanto que, tipo, quando isso foi como eles começaram a introduzir, isso teve uma conotação cômica. Porque quem resolveu a apresentação desse conflito foi a Rory dando porrada nos caras. E depois ele vê os caras vendo a Rory apanhando pro Miyamura. Aí, tipo, foda-se, se perdeu a ideia dessa conexão, desse passado triste do Miyamura.
Mas aí que... Só rapidinho, Igor, só pra... É porque tem aí um pulo do gato muito canalha. Inclusive nessa cena dos coelhos, tem uma mensagem muito esquisita que dá pra puxar, porque todos esses flashbacks puxados normalmente não tendem a ser pelo Miyamura, ou pela perspectiva do Miyamura, mesmo que o Miyamura ative em primeiro plano. É pelo próprio cara, ou pela interação do Shindo, etc. Ou seja, mesmo que eles tenham pego o passado do Miyamura pra dar de base pra essa vida sofrida, não é ele e o contexto dele que tá ativando essa ferramenta. É o cara do bullying. Só que o cara do bullying, ele criar esse contexto a partir do negócio dos coelhos, é uma coisa muito bizarra, porque quando ele chega e faz o sinalzinho dos coelhos, vamos lembrar o que ele disse no flashbackinho dos coelhos. Eu vi você lá sozinho vendo os coelhos. Aí eu tinha que cuidar deles no verão, mas eu não cuidei, eles morreram. Aí eu joguei a culpa em você. Tipo, olha a conexão que ele tem em relação a isso com o Miyamura. O que significa os dois fazerem agora o sinalzinho dos coelhos. Que agora, olha, eu vou te tratar como eu tratava os coelhos. Vou fingir que cuido de você até esquecer e te deixar morto de fome. Caralho!
Mas é aquela coisa. O que importa é que associou. Não importa qual a mensagem que se passa. Não, o que importa é que associou, e em completude foi fenomenal, né? Só que não.
Porra! Eu aposto que ele, assim como a Parasita, não vai aparecer mais nenhuma vez até o final dessa temporada.
É isso que eu ia falar.
Eu também concordo com isso. Mas o meu ponto em questão... Rapidinho, Igor. Só pra conectar esse fazer uma tréplica a isso. Pro Miyamura não importa, pero no mucho, porque quando eles apareceram em cena, o Miyamura de repente ficou retraído. Então, não é como se o Miyamura, tipo, não tivesse nenhuma conexão com aquele passado. Não é como se aquela perspectiva do passado não tivesse algum tipo de conexão e tivesse alguma relevância pra aquele personagem. Porque, vamos supor...
Aí, só de cortar rapidinho, só pra dizer, aí entra aquilo que você mesmo falou, aparece quando convém.
É isso que eu ia dizer. Porque, cara, pra mim, seria muito bom, ou pelo menos eu daria mais benefício a essas situações, se esse passado que o Miyamura viveu, ele já tivesse lançado, já tivesse de boa. Sabe, beleza, esse cara vai ver o cara que fez o bullying pra ele, isso pode, de fato, associar algumas ideias ruins, mas ele tivesse tido de alguma forma, um pouco mais fácil de você absorver, e não apenas ultra interpretativa narrativa através do que um take que o diretor tentou fazer, de você entender que, não, cara, pro Miyamura já passou, isso daí já deu, então esse passado triste importa pro cara que tá pensando no passado triste, pro Miyamura, tanto faz quanto fez, porque querendo ou não, é isso que aconteceu, isso que tá acontecendo, então, inclusive, com todo o passado do Miyamura dele, mas enfim.
Isso que eu ia falar, porque essa ideia do passado triste do Miyamura começou a surgir quando? E interessante, quando não é o passado triste do Miyamura, é o passado triste do outro personagem que, incrivelmente, tem alguma relação com o Miyamura. Uhum. Seja até ser vizinha. Então, qual que é o ponto dessa situação? Depois que o protagonista, que agora esqueci o nome,
Miyamura?
Que você acabou de falar, Miyamura, Deus. Obrigado. Depois que o Miyamura começou a ter relacionamento sério com a Mia,
putz,
a Rony... Rony.
Tá difícil, tá bateu. Tá difícil. Bateu. O nome dos
dois
está no título do anime.
É por isso que eu confundi, eu pensei, metade é Rony, metade é Mia, quem é quem? Eu pensei nisso, por isso que eu falei Mia, foi. Não, não
é
Mia.
O nome dele é Rô e é dela é Erimia.
Aí é fogo. Não, eu só peguei a parte errada do nome. Eu esqueci o que ia falar, Ah, lembrei. Que qual que é o ponto? É que, desde que isso aconteceu, que atualizaram no Facebook os dois como relacionamento sério, o anime, ele não tem mais conflito. E o que fazem? Terceirizam o conflito. Porque eles vão lá no passado do personagem, que o personagem já superou, a gente só não viu esse primeiro plano, porque a gente não viu todo o sofrimento dele do passado. Eles terceirizam conflitos, porque eles vão lá no passado do personagem, trazem esses personagens pra primeiro plano, e, incrivelmente, esses personagens que vêm pra primeiro plano, tem algum tipo de correlação de passado triste, seja intrinsecamente deles, como foi da Parasita, ou do próprio Miyamura. E eles terceirizam esse conflito e jogam pra primeiro plano. Mas o que acontece? Esses conflitos que vêm são coisas que trazem em torno do protagonista e não se desenvolvem em torno do protagonista. O caso do amigo dele não se desenvolveu em nada, o caso agora desse cara do bullying também não se desenvolveu em nada, a Parasita não se desenvolveu em nada, simplesmente aparece em primeiro plano porque o roteiro literalmente ele não tem mais conflitos. Não tem mais conflitos. Então, o atual, o status quo atual tá tão perfeito, tá tão unido, tá tão setadinho, que não tem mais conflito em torno dos personagens. Então, o que eles fazem? Cria fetiche da Rory, traz personagem do passado do protagonista pra fazer passado triste, pra criar algum tipo de conflito, pra falar, ó, tem coisa acontecendo em primeiro plano. Quando, na verdade, não tem nada acontecendo em primeiro plano, porque isso já foi resolvido. Ah, mas o amigo do protagonista, ele ainda tá sofrendo com isso. Cara, esse é um sofrimento do personagem que, querendo ou não, o roteiro traz pra primeiro plano, de maneira péssima, que fala, não, influencia também no protagonista. Não influencia, isso já foi resolvido, isso já foi resolvido entre ele. Mas o roteiro precisa trazer esse primeiro plano, porque não tem mais conflito, não tem mais o que ser trabalhado. O Horimiya é uma obra completamente perdida, que não tem propósito e não tem proposta. Então ela terceiriza a proposta do episódio. Então é essa ideia que aparece o amiguinho, o cara que gosta da Rory, ou o amiguinho do passado que fazia bullying, que essa perspectiva que eles vêm trazendo desde o relacionamento sério atualizado do Facebook, eles ficam trazendo isso para o primeiro plano porque não tem mais conflito. E quando não é isso, é conflito besta de personagem secundário. Então é uma obra que, realmente, depois disso, ela literalmente acabou. Ela não tem mais proposta. Eu acho que era Oresuki que acabava no terceiro episódio, Horimiya acabou no sexto.
É bem
acabou
isso.
Acabou no cinco até.
Acabou no cinco.
Só um detalhe que eu quero aproveitar pra falar um pouco mais até do meu problema que eu tenho com a Rory, porque Horimiya não tem mais conflito, não tem mais proposta, por preguiça. Porque quando ele pode ter um conflito e aproveitar é um dos elementos dele, ele joga como piada. Que é, por exemplo, até o que abriu o episódio, que foi a Rory ser extremamente possessiva, ela ser uma, honestamente, uma bela de uma pau no cu pra forçar o fetiche dela pra ele fazer em público. Só que quando você vai pegar pra trabalhar isso, de como esse relacionamento tem muitos problemas, sim, eles não tratam isso como um conflito a ser instaurado e trabalhado durante o resto do anime. Não, é tratado como piada. Isso nunca é relevante pro texto. A única vez que é relevante é pra fomentar outra piada em relação ao cara que gosta da Rory achar que poderia fazer isso, mas não faz e só o Miyamura consegue porque, no fundo, ele é macho escroto. No final, isso passa até uma mensagem muito... Mais uma mensagem bizarra de Horimiya, que toda essa construção do relacionamento, mesmo, é aquilo, você ama independente dos problemas que... dos efeitos que o seu parceiro acabe tendo. Mas tem momentos onde, a partir do momento onde a pessoa é extremamente tóxica, ciumenta e exagerada como a Rory, isso é tratado como piada ou até como culpa do Miyamura, como eles fizeram antes de aparecer o cara do bullying, fica só uma mensagem estúpida.
Nada, tem uma mensagem melhor ainda.
Que colocar.
Tem uma mensagem melhor ainda. Você não conseguiria namorar com a Rory Mia? Você tem que dar tapão nela.
Rory Mia.
Não, é a Rory Mia. A ideia é essa. A brincadeira era essa. Mas se você tá não consegue dar tapão na Rory, você não presta pra namorar pra ela. Essa é a mensagem de Rorimia.
Namorar pra ela, tá difícil tanto.
Namorar
pra
ela. Namorar é. Nossa,
a mensagem desse episódio. Se você não consegue bater na sua parceira, você não serve pra namorar pra ela.
Faz sentido, faz sentido.
Mas aí.
Rapidinho, eu só dar mais um ponto. E quanto a isso, é simples. Se Rorimia tivesse, depois do episódio 5, sendo só um anime de comédia inconsequente, que inconsequente ele já é, mas ele tá tentando levar a sério a inconsequência dele, estaria tudo bem. Vai lá, Igor.
O que eu ia comentar é que agora que eu olhei a tela, o meu cérebro fez uma coisa muito boa, que ele esqueceu a parte do celular. Mas olhando a tela eu lembrei. E agora o desgosto veio junto. Coisa estúpida. Foi uma das piores utilizações de recurso de roteiro com base em piada que eu já vi na minha vida. Nem Big Order fazia tamanha escrotidão em primeiro plano. Fazia escondido. Mas em primeiro plano, verdadeiramente, a ideia de que ele encontrou o celular e 2 segundos depois caiu da mão dele pra que não consiga ligar pra ele, o amiguinho do bullying, é a coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida em questão de recurso de roteiro baseado em comédia. Porque essa comédia é a comédia que dá vontade de bater a cabeça na parede, que dá raiva. Porque é um recurso de roteiro tão escancarado, mas tão escancarado, que já me deixa puto. Mas me deixa mais puto ainda a utilização disso. Porque se pelo menos servisse pra alguma coisa, pra narrativa, mas não, é simplesmente o amiguinho não conseguiu ligar pra ele. Por isso que o amiguinho que fazia bullying com ele tá triste. Tá de sacanagem, cara.
É um pouco
essa
pior.
Foi uma das piores. É a pior.
Não.
Porque enquanto eu não lembrar de outra, é a pior.
Não, mas o ponto é esse. Esse cara não é o cara que fazia bullying. É pior ainda, porque o cara que tá sendo apresentado nessa cena não era nem o cara em questão do episódio em si. Era um conflito externo, um quinto plano, que eles colocaram aqui, tipo, oh meu Deus, tem mais alguém que gosta da Rory. E vamos gastar tempo do episódio pra falar sobre esse cara.
Mas, ô Thunder, você esqueceu de uma coisa. O que eu tô falando de ligar não é ele ligar, mas é o amiguinho do bullying que liga pro Miyamura e fala, opa, o Miyamura não me atendeu, será que ele tá puto comigo? Aí ele vai lá no restaurante, que incrivelmente descobre que ele trabalha.
Sim.
Mas ele trabalha, ele tem um jutsu com eles na sombra, porque ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque ele tá na casa da Rory, ele tá trabalhando, ele tá na casa dele vendo que tem vizinho. Tá, cara, ele faz tudo, ele faz jutsu com eles na sombra. Então, tipo, é nessa cena que eu tô falando, que é o amiguinho do bullying que liga pra ele, e opa, ele não me atendeu, será que ele tá triste comigo? Tá de sacanagem.
Ah, não, é porque a construção da idiotice vem bem antes, é isso que eu tava falando, entendeu? A idiotice começa quando você precisa quebrar o celular do Miyamura, tendo a cena escrota dele convenientemente, esqueci o celular, mas o celular tá comigo, mas a gente vai conversar sobre um negócio que não tem nada a ver, só pra no final falar, você não está pronto pra namorar a Rory, você não dá tapão na cara dela, você não conseguiria dar um tapão na cara dela, por isso que você não presta pra ela. Eu quebrei, eu falei, não, eu só esqueci que isso existe pra não tiltar.
Inclusive, eu falei no começo que eu ia tentar defender esse episódio de Rorimia. Essa parte em específico é indefensável, eu tô mais puto que tudo. Mas literalmente, eu não fico puto assim desde Conception, o episódio de Síndrome de Estocolmo. Mas a parte do amiguinho... Não, já pensei que você é Masterpiece, É, mas a parte do amiguinho do bullying, eu até defendo em partes, porque é o processo de como foi apresentado, o como, o que é interessante. Já no outro, cara, o como, o que, o porquê, faça uma sequência de perguntas, nenhuma vai fazer sentido e nenhuma vai ser respondida pelo roteiro. Então, cara, triste.
Inclusive, eu dou os meus parabéns pro Ryokodama, que foi quem fez a direção e storyboard desse episódio. Inclusive, ele foi o diretor do episódio 3, porque ele tentou pra caceta construir essas cenas e fazer com que a gente se importasse e dizer tudo o que o anime não tinha dito até agora, assim como o Igor falou. Inclusive, mas eu também dou os meus pêsames, porque ele tava tentando tirar um leite do Void, porque não tinha nada para se falar, só fora a linha de texto que o roteiro tava querendo dizer. Então ele tentou dar milagres com os significados que ele podia. Milagres! As cenas ficaram lindas, mas pelo amor de Deus, cara, ele quase, ainda não foi o nível, mas ele quase me deu um gostinho do mesmo tipo de gostinho que Moriarty me dava. Nossa, que cena bacana. Puta que pariu, mas esse roteiro tá tão ruim que só tá piorando.
Não, mas
só ele... tá piorando, ele me dá um... A diferença é que isso aqui não era nem exatamente ruim, era só um grande nada. Porque se fosse... ruim de fato, aí nem isso eu estaria defendendo, porque ele estava tentando engrandecer uma coisa horrível. Aqui ele estava tentando criar algo a partir do nada, a partir da entropia do universo. Então eu dou uns parabéns pra ele.
Você tá me cheirando que a Missamai ainda tá rica, cara, pra falar a verdade.
Não, também, mas eu trago até mais um pouco do ponto do Moriarty, porque mesmo na cena horrível que a gente acabou de falar do negocinho do celular, ele tentou entregar transição, enquadramento, fazer qualquer coisa que fosse construção de cenário só pra fazer o negócio ficar melhor pra gente não prestar atenção no texto. Porque se a gente presta atenção no texto, é pra bater a cabeça na parede.
Sim, na verdade ele tentou tirar leite de coelho nesse episódio. Ai, cara, olha, Orimiya tá cada vez mais se afundando numa espiral de nada, e é triste, velho, porque não é como se ele tivesse mais alguma coisa pra fazer, ele não tem mais nada. Se ele só fosse um anime de piada quase sem graça, em alguns momentos, eu até aceitava, mas chega alguns momentos que ele fala, não, o meu roteiro importa. Não importa, não muda absolutamente nada dos personagens, todas as passagens dos episódios, e eles meio que criaram um status quo depois do episódio 6 que está imutável. Tá, pra não falar que tá imutável, o máximo que tá acontecendo é eles terem evoluído um pouquinho pela piada da Rory gostar de machista tóxico e o Miyamura não querer bater nela. É a única coisa que, tipo, foi estabelecida desde o começo do relacionamento deles, que está tendo alguma progressão. Ou melhor dizendo, tá tendo tempo
progressão?
De tela. Tempo de tela.
Progressão?
Está tendo progressão na violência que ele tá usando contra ela.
Tá tendo uma decadência.
É uma decadência, porque o máximo da progressão é ela gosta de apanhar e ele não quer bater. Mas ele bate até em público. Então foda-se.
Exato, é assim que funciona. E isso não tem consequência. Sabe o que me quebra, cara? Tipo, mas vamos olhar pro macro da obra. Tem coisas no ar para serem resolvidas? Tem sim. Contra a
o tanto de personagem que foi apresentado?
Hã?
O tanto de personagem que foi apresentado, primeiro, segundo plano... O tanto de conflito que poderia ser explorado, eu não gosto nem de entrar na ideia de o tanto de coisa que foi deixado por baixo do tapete, seja da ideia de que ele trabalha num restaurante, seja a ideia de que ele tem uma família, que incrivelmente não aparece pelo plano, só aparece a família da Rory, e outros conflitos de personagens que foram apresentados, porque o que está sendo apresentado é tão ruim que eu fico feliz de não querer apresentar e abordar o resto.
É, até porque quando apresento, faz que nem a Parasita, provavelmente esse cara. E o maluco cego do episódio passado? Terminou com ele começando a interagir. É, esqueci o nome dele, o Lelouch. O Lelouch aparece, faz a interação com eles e depois vai embora. Não aparece, nem fui citado da porra do episódio.
O Lelouch sem o cego é tipo a Excalibur da Saber ser de papelão, né? pô. A arma dele é o guia do olho. O cara é cego, pô. É sacanagem.
Aí é foda. É o tira cego, irmão. Lide com isso. Mas, cara, e isso que é o problema. Porque, por exemplo, da Rory e do Miyamura, não tem mais nada. Vamos dizer assim. Tem aí...
Mas aí é que tá...
É que assim, se isso daqui fosse um slice of life, se fosse um slice of life, a máxima, ou pelo menos a regra de um slice of life é: existem problemas que são muito mais enraizados dentro de personagens, porque isso abrange a âmbito de personalidade e momento da vida que ele está passando. Então isso acaba sendo muito mais imutável a curto prazo e a história não vai conseguir construir isso daqui de uma forma mais abrangente, né? Isso daí, Yesterday nos deu uma aula disso. Ah, quando chegou no final de Yesterday, tudo estava resolvendo? Nem fodendo, porque aqueles personagens são tão mais complexos e bem desenvolvidos que é uma etapa da vida, seja pelo bem, seja pelo mal, seja pelos problemas e seja pelas coisas boas que eles estão vivendo. E o Horimiya secou a fonte dos problemas, das situações, do mundo tridimensional que eles vivem ali. E os únicos problemas em questão que ainda existe em primeiro plano, pelo menos, e foi citado do episódio 5 até então, até aqui, e que era minimamente relevante, era o fato do, entre aspas, triângulo amoroso entre o Toru, a Sakura e a Yuki, eu acho que é o nome dela. E a única coisa que não ficou resolvido. Então, resolve isso e acaba o anime. Era isso.
Mas aí é que tá. De novo, é isso que me deixa puto. Porque Horimiya não tem mais conflitos por preguiça. Uhum. Porque ele tem, porque ele pode fazer. Ou até por, vamos dizer assim, certa covardia, porque foi é o que a gente tá tendo desde o episódio 6. Apresenta o personagem, coloca um conflito, começa a colocar que ele tá começando a ter alguma interação entre os personagens. Próximo episódio, o personagem sumiu, ele não importa mais. O negócio da parasita, o negócio do irmãozinho, o negócio do Lelouch cego, e agora o negócio do bulinador, no caso, não vai importar pra mais nada. No máximo do máximo, vai ter uma outra cena lá pros episódios finais, só pra fechar esses caras, ou se precisar, porque eu duvido, por exemplo, que a parasita apareça de novo. E no final, a gente só tá vendo o Horimiya jogar um monte de conceito, falando, não, isso aqui é super importante. Não, cara, o teoricamente importante é o que você tá usando como piada, como brincadeirinha que não importa, e que no final você tá jogando no lixo.
Uhum. É triste.
Eu gostei, porque o Thunder lembrou algo que eu, muito interessante, né? De Yesterday. Porque Yesterday a gente tinha a loja de conveniência. Aqui, Horimiya inventou um novo conceito, que esse eu vou guardar para vida, que é o conceito de comédia de conveniência.
Faz sentido.
Eu nunca vi um roteiro se utilizar a todo momento que ele precisa fazer uma bobagem, porque o roteiro precisa andar para determinado caminho, quando ele precisa fazer essa mudança de curso, ou ele vai para rapidinha, que é 1% das vezes, ou ele vai para a famosa comédia de conveniência, que é algo assim, fantástico, que todo momento ele utiliza esse artifício para movimentar o roteiro para onde ele precisa ir e ninguém falar que coisa estúpida tá acontecendo na sua tela, porque você tá rindo, ou deveria estar rindo dentro da perspectiva deles.
É, então, o Barbato já deu spoiler do que eu ia falar, porque tem um certo pedregulho no nosso caminho, na nossa vida, que faz exatamente isso. Isso é muito mais, mas não vamos entrar nesse debate.
O nosso pedregulho faz é explodir coisas com um aviãozinho de papel.
Ai, é piada, relaxa, é só piada.
A farinha é diferente, irmão.
essa não explode, né? Essa não explode. Ou melhor, lá explodiria. Se fosse um Dr. Pedra, explodiria. Mas é realmente, comédia de conveniência é um novo artifício de roteiro pra você fazer movimentação do mesmo, pra você chegar em algum lugar, já que sua obra é quase que vazia de conflitos pré-determinados ou personagens que são mais complexos, e essa complexidade lhe dá pontos positivos e negativos pra serem trabalhados na obra. Horimiya, de fato, não tem isso. É meio triste. E, inclusive, tinha antes. Antes do episódio 5, tinha. Agora, foda-se. Tá todo... Começou o namoro, tá lindo, maravilhoso, e o único conflito deles é, eu vou dar tapão agora ou depois? Esse é o único
direito. Não, porque nem isso, porque nem isso ele pensa mais, ele só, vou dar tapão.
Ah, não, ele dá tapão e fala, desculpa. Não, desculpa porra nenhuma, tá da hora, vai, dá tapão. É isso?
É isso.